Desportivo. Desportivo. Desportivo.
Sejam bem-vindos a mais uma edição de Hertz Desportivo, hoje formato mais reduzido, tendo em consideração que não houve a primeira divisão distrital da Associação de Futebol de Santarém. A jornada deu lugar à Taça Ribatejo, mesmo assim uma eliminatória condicionada pela participação de diversos jogadores na seleção distrital da Associação de Santarém, que esteve precisamente neste fim de semana na Taça UEFA das Regiões, mas já lá vamos. Como habitualmente, começamos a dar destaque ao hóquei em patins. O Sporting de Tomar empatou a 6 na primeira mão dos oitavos de final da Taça Ceres, em Itália, diante do Valdanho. Os Leões chegaram ao intervalo com uma igualdade a duas bolas. Depois, no segundo tempo, colocaram-se a vencer por 2-4, demonstrando qualidade diante de um emblema que ocupa o quarto lugar da Liga Italiana. O Valdanho não baixou os braços e deu mesmo a volta ao marcador 6-4. Pensou-se que o vencedor estava encontrado, mas o Sporting de Tomar recusou desistir e no curto espaço de tempo restabeleceu um empate, sendo que o último gol foi a 50 segundos do fim. Grande jogo, grande atitude do Sporting de Tomar, que agora na segunda mão, em casa, a 13 de janeiro, pode garantir a passagem aos quartos de final. Basta não perder. A Hertz acompanhou o Sporting de Tomar até a Itália para mais uma transmissão exclusiva, não só pelas frequências 98 e 92 FM, mas ainda pelo site radiohertz.pt por áudio e vídeo em direto para todo o mundo. André Silva, que acompanhou com comentários o relato de Rui Bugalhão, fez uma radiografia sobre a prestação leonina.
Tivemos um jogo em que tiveram em campo duas equipas muito estruturadas, portanto sabiam exatamente aquilo que queriam. Numa fase inicial, portanto, o Tomar claramente surpreende aquilo que é portanto, o desenho de técnico e tático do Valdano, apostando num jogo bastante direto, com remates de meia distância e com remates nas laterais, tendo chegado ao golo logo no primeiro minuto. E, portanto, daí o Valdano também ter a necessidade de adaptar o seu jogo àquilo que eram as circunstâncias. Portanto, aqui o Valdano, em resposta a isso, também tornou o jogo muito mais direto à nossa baliza, aparecendo muitas vezes aquilo que é o homem do meio, libertando muitas vezes o homem do meio e aparecendo com perigo no coração da nossa grande área, e, portanto, fazendo um igual. E depois, a partir daí, o Tomar também se reajustou àquilo que se eram as necessidades defensivas que se vinham a demonstrar de acordo com aquilo que eram as movimentações ofensivas do Valdano. E, portanto, a partir daí foi jogo jogado na primeira parte, portanto, igualdade em termos de marcador para o intervalo. Na segunda parte o jogo foi bem diferente, portanto, o Tomar sempre uma equipa com muito mais cabeça que o Valdano sempre muito mais com o coração em direção à baliza, muito mais agressivo, o Tomar nunca entrando nesse jogo e daí também merecer ser premiado desta forma com a estrelinha, por assim dizer, nos últimos dois minutos ter conseguido chegar ao golo em lances não tão típicos de golo, mas de facto todos são válidos desde que deem golo. Portanto, o que nós assistimos aqui foram duas equipas muito bem estruturadas, muito bem sistematizadas. Do ponto de vista do treinador, portanto, o Tomar fez uma gestão muito inteligente dos recursos e daquilo que eram as capacidades físicas dos jogadores, rodando a equipa logo na primeira parte, sensivelmente a meio da primeira parte, rodando quase todos os jogadores, muito também do fruto daquilo que era a fadiga provocada e o desgaste provocado pela viagem. Portanto, em o ponto-chave capital, somos de facto uma equipa muito forte, muito concisa, muito coesa, em que a rotação dos jogadores não é um fator de qualidade menor do jogo. Portanto, temos uma equipa muito igualitária, portanto, em termos de qualidade tática e técnica, e isso ficou bem patente naquilo que foi o jogo, em que foi um jogo disputado por todos os jogadores, e que o Tomar assume aqui que de facto é uma equipa que merece estar nestes palcos europeus, tendo aqui uma excelente prestação e honrando aquilo que tinham os adeptos e os habitantes da cidade de Tomar e todos os apoiantes do hóquei em patins português.
No período de reportagem, Nuno Domingues, treinador do Sporting de Tomar, não deixou de fazer reparos à arbitragem, não tendo dúvidas em dizer que a sua equipa merecia ganhar.
Acho que foi um bom jogo de hóquei aberto. sabia e avisei que com árbitros espanhóis temos sempre dificuldade em perceber quando é e quando não é. Acho que tiveram influência no resultado. Não ter dúvidas num golo, em dois penaltis, muito bem sacados pelo Tatarani, mas é a experiência e conta. Agora acho que foi um bom jogo de hóquei, com muitos golos, um jogo aberto, onde nós depois na parte final acabámos por ser felizes, porque é mesmo assim, faz parte do jogo e trabalhámos para isso, porque nos últimos 6, 7 minutos veio ao de cima o nosso cansaço, mas soubemos contrariar de outra forma. Os jogadores perceberam que era preciso jogar mais direto e entramos outra vez no jogo, mas pelo que fizemos acho que merecíamos ter ganho.
Olha, agora veio o Truquela, é um assunto diferente, esta viagem também, esta madrugada, há que recuperar bem para quarta-feira.
Sim, agora há que recuperar, vamos ter mais uma noite mal dormida, mas é importante este resultado para nós, em termos anímicos ajuda-nos também a recuperar, é o que é sempre importante. Agora há que dar descanso, há que recuperar disto, e claro que o jogo do Turquel já está pensado, já está algumas coisas faladas, porque o tempo é escasso. Agora há que recuperar. Temos ainda o domingo da viagem, vamos chegar de manhãzinha a Lisboa, e depois vamos ver como é que os jogadores se encontram na segunda e na terça-feira para ver como vamos preparar o Turquel. Não vai ser diferente, muito diferente, não vamos mudar nada em relação ao que temos planeado, mas agora é importante felicitar os jogadores por esta dura batalha que passámos aqui. E que não pensem as pessoas porque empatarmos aqui que em casa, não. É uma equipa extremamente experiente, como demonstrou aqui, e que nos vai dar muito trabalho em casa. Temos que ser mais rigorosos e esperar que os árbitros não sejam espanhóis.
Diz-me só uma coisa para finalizar. A equipa do Valdeiro surpreendeu-te ou era este hóquei que estavas à espera?
Não, era este hóquei. É uma equipa taticamente cumpre, até à italiana, são rigorosos taticamente, fazem muitas vezes as mesmas ações, às vezes conseguem, outras vezes não conseguiram, e hoje, como nós sabemos, as ações conseguimos contrariar e acabamos por sofrer golos, alguns esquisitos, outros falta de atenção, outros mérito dos jogadores, porque os jogadores têm mérito do Valdeiro, porque são bons executantes tecnicamente.
Diz-me só uma coisa, aquele golo que o árbitro mais perto anulou e o outro aqui junto à linha que divide os dois meirinhos vai dizer que é golo. Tu estás ali mais perto, o que é que aconteceu?
Eu também posso estar enganado porque eu também vejo como árbitro, vejo ao vivo. A mim pareceu-me pela posição do Tatarani que ele tinha o stick atrás do nosso jogador e que a bola bateu nos pés. Portanto, é essa a percepção que eu tenho do lance. Posso estar enganado, mas não acredito que o árbitro tenha visto outra coisa no meio de tanto. Se o stick estava no ar, a posição dele era mais alta, não era uma posição baixa, penso que a bola bateu no pé, mas isso são lances. O problema é a bola chegar lá. Se a bola não chegasse lá, não havia esse problema. É uma coisa que temos que corrigir. O último passo deles é forte, porque o Tatarani é um jogador experiente e a bola quando vai lá, ele mete lá dentro.
Joca, que marcou um grande golo, disse que a equipa respondeu bem a todas as contrariedades, nomeadamente ao cansaço da viagem.
Apesar de todas as contrariedades que apanhamos, acordar cedo, uma viagem difícil para nós, muito cansados, acho que fizemos um grande resultado em Itália, contra um adversário muito difícil, e não é por acaso que estão entre os líderes do campeonato italiano. Têm jogadores muito experientes, mas nós viemos cá humildes a defender bem e conseguimos com as nossas qualidades empatar este jogo, e acho que foi um grande resultado para nós e levámos o jogo para tomar, e penso que temos todas as condições para passar este eliminatório.
Surpreendeu-te a equipa do Valdeiro? Era mais ou menos o hóquei que estavas à espera?
Ah, era um hóquei que estava à espera. Estes jogadores nós conhecemos-os desde pequenos porque são guarda-redes, por exemplo, é uma lenda do hóquei italiano. O Tatarani é um jogador internacional, o Amato, o Montiver é um grande jogador, o Farisa também, por isso nós conhecíamos perfeitamente esta equipa e viemos preparados para as dificuldades que apanhamos e acho que fizemos um bom trabalho.
A Hertz falou com João Sardo, autor de dois golos, que estava satisfeito com a prestação da equipa.
Depois fizemos uma boa prestação,
era o objetivo, sabíamos que não íamos resolver nada nesta primeira mão. O objetivo era levar a eliminatória para tomar em aberto. Acho que conseguimos aqui um bom resultado contra uma excelente equipa italiana com vários jogadores internacionais. Acho que demos uma boa resposta, acho que dignificámos o clube e a cidade. E agora é pensar quarta-feira, porque só voltamos agora a jogar a segunda mão em Tomar dia 13 de janeiro e temos tempo para pensar, temos a eliminatória em aberto, sabendo que pode cair para ambas as partes, mas agora vamos focar já à quarta-feira, que temos um jogo muito importante onde queremos pontuar em Turquel, e sábado também em casa com o Valença, são jogos que queremos pontuar e queremos, acho que estamos no bom caminho para podermos fazer uma época tranquila e dar alegrias aos nossos adeptos e aos apoiantes de Tomar.
Hernani Diniz e João Lomba também falaram à reportagem da Hertz, referindo que a viagem foi mais difícil do que o jogo propriamente dito.
Uma excelente prestação, parabéns.
Obrigado. Sim, é um guarda-redes experiente, já tem alguma idade, mas tem experiência lá na baliza. Mas acho que não. O jogo não foi muito difícil para nós. Foi difícil mais pelo cansaço, pela viagem. Pela viagem e pelo esforço todo que fizemos hoje, acho que merecemos este resultado.
Ok, Hernani, e agora Turquel?
Turquel, o quê? Turquel.
Próximo jogo.
Sim, vamos lá para ganhar, como é óbvio, vamos descansar, vamos desfrutar deste empate que não foi mau para nós, vamos desfrutar e vamos lá para ganhar o jogo.
João Lomba, ele que marcou um golo, não é normal tu marcares golos, eu próprio fiquei admirado, nós às vezes conversamos sobre isso, mas foi excelente e dá-te um gozo enorme.
Sim, sem dúvida, virei aqui à Itália. Fazer este tipo de jogo, saber que é uma equipa muito com grande maturidade, saber que íamos ter grandes dificuldades. Depois de uma longa viagem, não foi fácil hoje, o dia foi muito longo e chegarmos aqui e debatermos como debatemos foi muito bom. Fomos homens, fomos jogadores, conseguimos nos 50 minutos ter cabedal, ter cabeça. Hoje não ganhámos nada, mas foi um bom jogo e é um bom passo. Está tudo em aberto.
E é um grande orgulho, não é? Vir aqui à Itália, uma equipa jovem como a vossa, sem experiência, vir aqui estes colossos, estes jogadores que estão habituados aos grandes palcos europeus fazer o que vocês fizeram, não é?
É um bom momento, é espetacular. Tivemos que usufruir um momento, eu acho que usufruímos quase todos de uma boa forma, de um bom estilo.
Ivo Silva, capitão de equipa, disse que o grupo passou por um dia complicado devido à viagem, mas referiu que os jogadores dão sempre o máximo pelo clube.
Foi um bom jogo, tivemos um dia muito complicado, toda a gente já o disse, que o nosso dia foi um conjunto de esforços, mas nós andamos cá mesmo para isso, para dar o corpo por esta camisola, para dar o máximo, e felizmente conseguimos empatar o jogo. Nos últimos 3 minutos soubemos estar em todas as posições, vamos manter a superioridade, vamos tentar empatar, depois ainda tentámos ganhar no final outra vez. No entanto, penso que devemos retirar coisas positivas deste jogo. Soubemos esperar pelo erro, soubemos interpretar bem o jogo da equipa adversária, soubemos respeitá-los como eles vão ser respeitados, e agora não está nada a ganho. Temos o segundo jogo, não podemos encarar que vamos ganhar em casa, não é nenhum dado certo, pode ser muito falível. No entanto, vamos dar tudo por tudo para conseguir passar esta eliminatória.
Ok, Ivo, agora veio o Turquel e o Valença, dois jogos do nosso campeonato, como nós costumamos dizer, o Sporting Tomar agora tem que descansar, recuperar, dois jogos para ganhar.
Sim, agora vem uma viagem para Lisboa, depois dois treinos de recuperação e depois um jogo muito importante contra o Turquel em casa deles, que é sempre um campo muito difícil, que nós não conseguimos pontuar lá já alguns resultados, mas vamos tentar contrariar e inverter o sentido desses resultados negativos que temos tido. Mas o jogo cada vez, Turquel e depois o Valença, dois jogos que mentalizamos que são do nosso campeonato, tudo faremos como temos feito em todos para trazer os 3 pontos.
Seguiu-se Xanoca, que catalogou o Valdanho como uma equipa difícil, e tudo acrescido ao dia complicado com o qual o grupo teve que se deparar.
Assim, sabíamos que era uma equipa difícil, uma equipa com jogadores já com alguma idade, mas com muita experiência, Tivemos um dia complicado, onde nos levantámos cedo para vir ter este jogo. Conseguimos um bom resultado, posso dizer que é um bom resultado, apesar das dificuldades que tivemos hoje. E agora temos é de pensar em quarto, que é o nosso campeonato. Vamos fazer tudo para trazer a vitória em Turquel. É nisso que estamos a pensar agora.
Nota-se um Xanoca mais vivo, mais feliz. Tu, a pouco e pouco, vais adquirindo aquele ritmo, aquele sorriso que normalmente tens nos jogos, não é? E foi difícil esta época, ao princípio, lesões, mas o Xanoca agora já está.
Sim, tive quase 2 meses parado. Não é fácil para um jogador voltar e ter logo o ritmo necessário para nesta competição, na primeira divisão e tanto na Taça Cerce. Estou a trabalhar para isso, para voltar a estar em forma, e espero que continue a evoluir daqui para a frente.
Registo também para as palavras de Barros Simões, comentador da Hertz para o Hockey em Patins, que também analisou assim este duelo do Sporting de Tomar em Itália.
Um jogo para ser visto e observado de uma forma mais concisa e muito mais concreta, é preciso golo. É preciso saber o fator golo determina a qualidade do jogo. Um jogo que não tenha golos, por vezes, não determina bem a qualidade. E neste caso, o Sporting de Tomar, ao empatar 6-6 com a equipe italiana, é bom referir que o Sporting de Tomar esteve sempre, na primeira parte, à frente do resultado. Marcou primeiro, superou o empate, marcou o segundo, superou o empate. Foi para o intervalo 2-2, mas sempre com uma resposta muito positiva e a querer resolver o eliminatório no campo do adversário, na pista do adversário. Na segunda parte, continuou com esse índice de vontade, determinação, garra, verificou-se bem pelas expressões após golo dos jogadores do Tomar, uma expressão extremamente guerreira, extremamente forte. Sentiram que poderiam resolver o jogo nesta primeira eliminatória, neste primeiro jogo. Não há dúvidas nenhumas que na segunda parte o Sporting do Tomar apresentou-se com essa vontade, marcou o terceiro gol, marcou o quarto gol, portanto teve a ganhar por uma diferença de 2, mas o fator casa também, e a arbitragem, eu não vou falar muito da arbitragem, penso que é humano, é errado, mas o fator casa, aquilo que poderá ser o terceiro ou o terceiro elemento a puxar por uma equipa, deu de alguma forma ânimo à equipa italiana, na qual conseguiu alcançar o empate, conseguiu dar a volta por cima, estando a ganhar por uma diferença de 2. Depois, a garra, a determinação, aquilo que foi representado pela vontade dos jogadores do Sporting Clube, conseguiram alcançar um justo resultado, um 6-6, no qual, mais uma vez, podemos referenciar as bolas paradas, dois penaltis no livre direto desperdiçados pelo Sporting Clube de Tomar. Também a equipe italiana teve um penalti e um livre direto que não marcou. Portanto, é um resultado justo, um resultado que abre todas as perspectivas para que o Sporting Clube de Tomar continue nesta Taça Cerce e que tenha o sucesso que todos nós queremos, e que a próxima eliminatória seja feita com um pavilhão cheio, com um pavilhão a puxar pela equipa do Sporting Clube de Tomar.
Barros Simões, comentador da Hertz para o Hockey em Patins. O Sporting de Tomar consegue assim um excelente resultado na primeira mão dos oitavos de final Taça Cerce. A segunda será no dia 13 de janeiro. Mais cedo, bem mais cedo, já nesta quarta-feira, regressa ao campeonato da Primeira Divisão Nacional, e o Sporting de Tomar tem pela frente uma deslocação, agora mais curta, até ao recinto do seu rival Turquel, num que é um derby entre as equipas mais representativas da Zona Centro de Portugal. Os jogos que compõem a jornada de, os resultados, ou melhor, os jogos que compõem a jornada 8 são a Juventude Viana Oliveirense, este Turquel Sporting de Tomar, Valença Grândola, Valongo Infante de Sagres, Hockey Clube Braga Sporting, Barcelos Porto e o Passo de Arcos Benfica. Esta oitava jornada já tem então um jogo realizado. O Valongo bateu o Infante de Sagres por 4-2. Recordar a classificação, na frente 4 equipas: Porto, Sporting, Oliveirense e Benfica, 21 pontos, 5º Barcelos com 12, 6º Juventude Viana e Valongo têm 9, 8º Sporting de Tomar com 7, 9º Valença com 6, 10º Turquel com 5, 11º Passo de Arcos, Hockey Clube Braga e Infante de Sagres com 4, 14º e último o Grândola com apenas 2 pontos. Continuamos no Hockey em Patins, deixamos a primeira, baixamos para a segunda divisão nacional. Os Tigres de Almeirim golearam o Alenquer em jogo a contar para a 6ª jornada da Zona Sul. A equipa treinada pelo tomarense Paulo Beirante demonstrou uma vez mais que está bem e recomenda-se, ocupando nesta altura um excelente 4º lugar a apenas 3 pontos da liderança. Resultados: 6ª jornada, Zona Sul: Oeiras 4, Sporting B 3, Benfica B 7, Marítimo 4, Sporting Marinhense 7, Juventude Salesiana 3, Bulicam 2, Física 5, Parede 4, Alcubacense 0, Hockey Clube de Sintra 4, Candelária 0 e Tigres de Almeirim 5, Alenquer 1. Na frente, Benfica B, 15 pontos. Segundos, Oeiras e Juventude Salesiana com 13. Quarto, os Tigres com 12. Quinto, Parede com 11. Sexto, Alenquer tem 10. Sétimo, Sporting Marinhense e Física com 9. Nono, Candelária com 7. Décimos, Hockey Clube de Sintra, Sporting B e Alcubacense têm 6. Décimos, terceiros, Bulicam e Marítimo com 3. A próxima jornada, a 16 de dezembro, teremos Oeiras Benfica B, Marítimo irá defrontar o Sporting Marinhense, Juventude Salesiana Bulicam, Física Parede, Alcubacense Hockey Clube de Sintra, Candelária Tigres de Almeirim e o Sporting B Alenquer. Barros Simões, no que à segunda divisão diz respeito, não podia deixar de destacar a prestação dos Tigres de Almeirim.
Podemos reter a primeira derrota da equipa que estava à frente da tabela. Marinhense, e neste caso uma derrota que poderemos dizer expressiva. 7-3, Marinhense ganhou 7-3 à Salesiana, demonstra que Marinhense está a dar a volta por cima a um início algo atribulado. Poderemos dizer que a confiança dos jogadores do Marinhense estão a dar uma resposta capaz àquilo que é as pretensões do treinador do Marinhense. Portanto, há este destaque, 7-3, é um excelente resultado, vem de alguma forma também demonstrar que não há equipas invencíveis, que o hóquei patins é um desporto que não se pode, por antecipação, prever o resultado de uma forma tão direta e tão objetiva. Portanto, temos de deixar sempre uma margem para que as coisas possam decorrer de uma forma diferente. Em relação aos Tigres de Almeirim, não tenho dúvidas nenhumas que este resultado 5-1 é fruto do trabalho que tem sido feito por um treinador tomarense, Paulo Beirante, no qual está, de alguma forma, a ter o sucesso que lhe assiste pelo seu trabalho. Coloca a equipa dos Tigres de Almeirim em terceiro lugar, com 12 pontos. É óbvio que o Eiras, e como tu referiste, ainda não jogou, tem 10 pontos ganhando, passará para a frente dos Tigres de Almeirim, ficará também com 13 pontos, os mesmos pontos que a Salesiana. O Benfica B, que está em primeiro lugar, tem 15 pontos, mas há que referenciar a campanha dos Tigres de Almeirim, a excelente recuperação do Marinhense, e vamos acreditar que os Tigres de Almeirim irão criar dificuldades e sustentar a sua participação neste campeonato para poderem lutar por um lugar decidido de decisão, o que seria bastante bom.
No que diz respeito à terceira divisão nacional, a União de Trocamento sumou a primeira vitória nesta competição. A equipa da cidade dos Comboios goleou os Tremoz em casa por 9-1, assegurando assim os primeiros pontos na competição, isto numa jornada em que os empregados de comércio voltaram a empatar, desta feita no Reduto dos Lobinhos. No que à Zona B diz respeito, Santa Cita sumou mais uma derrota, no caso na Mialhada, por concludentes 8-1. Resultados: começamos pela Zona B, 4ª jornada. Pessegueiro do Voga 6, Oliveira do Hospital, 0. Académico da Feira, 6. Bom Sucesso, 1. Escola Livre, 4. Cucujens, 3. Biblioteca, 8. Águias, 4. Emielhada, 8. Santa Cita, 1. Folgou uma Rases na frente. Escola Livre, 10 pontos. Segundos, Cucujens, Escola Livre e Académico da Feira com 9. Quintos, Oliveira do Hospital e Pessegueiro do Voga com 6. Sétimo, Emielhada com 4. Oitavo, Águias com 3. Nonos, Marrazes e Bom Sucesso com 1. Na 12ª posição e última, Santa Cita, que ainda não pontuou. Próxima jornada, 17 de dezembro, Marrazes, Pessegueiro do Voga, Oliveira do Hospital, Académico da Feira, Bom Sucesso, Escola Livre, Cucujens, Biblioteca e Águias, Emielhada, folga o Santa Cita. Na zona C, Tujal 2, Carregado 1, Lubinhos 4, Empregados do Comércio 4, Alverca 8, Vila Franquense 2, União de Trocamento 9, Estremoz 1, Campo de Ourique 5, PDL 4 e Nafarros 6, Sporting de Torres 4. Na frente, Tujal 12 pontos. Segundos, PDL, Campo de Ourique e Alverca têm 9. Quintos, Nafarros, Sporting de Torres e Carregado com 6. Oitavos, Empregados do Comércio com 5. Nonos, Vila Franquense e União de Trocamento com 3. Décimos primeiros, Lubinho e Estremoz com apenas 1 ponto. Próxima jornada, a 17 de dezembro, Tujal, Empregados do Comércio, Lubinhos, Alverca, Vila Franquense, União de Trocamento, Estremoz, Campo de Ourique, PDL, Nafarros e Carregado, Sporting de Torres, a ACR Santa Cita irá folgar nesta ronda. E é com o Joaquim Patins que finalizamos esta primeira parte de Hertz Desportivo. Já de seguida vamos ter futsal, depois futebol com o Campeonato de Portugal, também com a Taça Ribatejo nas modalidades de destaque para o atletismo. Fique por aí.
Desportivo.
Estamos de volta à segunda parte de Hertz Desportivo. Depois do hóquei em patins, vamos agora passar para o futsal, onde o Ferreira do Zêzere venceu no reduto do União de Chelo e isolou-se no segundo lugar da 2ª Divisão Nacional, logo atrás do líder São João, isto na Série D. São João, que continua na sua marcha imparável em segundo lugar, mas na Série E continua o Fátima, que ainda assim não foi além de um empate na recepção ao Casal Velho. Perante a igualdade, o Elétrico ficou ainda mais destacado na frente. Vamos aos resultados. Série D, 11ª jornada. União de Chelo 4, Ferreira do Zêzere 5, Sabugal 0, Amarense 6, Água Futsal 3, Retacho 0, São João 4, Barra da Boa Esperança 1 e Cariense 5, Miranda do Corvo 4. Na frente, São João 31 pontos. Segundo, Ferreira do Zêzere 26, terceiro Amarense com 25, quarto Boa Esperança 23, quinto Cariense 22, sexto Água Futsal com 12, sétimo Retacho com 9, oitavo União de Chelo com 6, nono Miranda do Corvo com 4, décimo e último o Sabugal com 3 pontos. A próxima jornada, a 30 de dezembro, União de Chelo, Água Futsal, Boa Esperança, Cariense, Ferreira do Zêzere, Sabugal, Miranda do Corvo, Retacho e o Amarense, São João. Xavier Costa, comentador da Hertz para o Futsal, sublinhou esta subida do Ferreira do Zêzere para o segundo lugar.
Vitória complicada, como o resultado deixa bem prever, mas não deixa de ser uma vitória. São mais 3 pontos importantíssimos para o Ferreira do Zêzere. Esta jornada recupera o segundo lugar da tabela classificativa, logo atrás da equipa do São João. Tudo muito junto no que a ponto diz respeito, mas neste momento o Ferreira do Zêzere volta ao segundo lugar, ao lugar que dá acesso à fase de apuramento campeão.
Passamos para a Série E. Vila Verde 4, Marítimo 3, Mendiga 4, Elétrico 5, Olho Marinho 5, Portela 0, MTBA 3, AMSAC 2, Fátima 2, Casal Velho 2. Na frente, o Elétrico 27 pontos. Segundos, Casal Velho, Fátima e Olho Marinho têm 22. Quinto, Vila Verde com 18. Sextos, AMSAC e MTBA com 13. Oitavo, Portela com 9. Nono, Marítimo com 8. Décimo e último, Mendiga com 1 ponto. Próxima jornada, a 30 de dezembro, Vila Verde, Fátima, Marítimo, Mendiga, Elétrico, Olho Marinho, Portela, MTBA e o AMSAC Casal Velho. Sobre o Fátima, Xavier Costa referiu então que o conjunto ribatejano defrontou um adversário muito complicado.
E é um adversário, para quem não nos acompanha tão frequentemente, é um adversário que temos tendência em falar sempre que joga com o Fátima. O Casal Velho era a antiga equipa do treinador do Centro Esportivo Fátima, do Rogério Serrador, e é uma equipa que, independentemente, e não é o caso deste ano, tem de estar a fazer uma temporada bastante positiva, mas independentemente da temporada estar a ser mais ou menos positiva para a equipa do Casal Velho, é uma equipa que causa sempre grandes problemas à equipa do Fátima, não parece querer fazer a vida fácil ao seu ex-treinador, desta vez não foi exceção, mas relembramos esta temporada, o Casal Velho está a fazer uma temporada muito, muito positiva também, não deixa de ser um empate, naturalmente que a vitória é sempre mais importante, não estamos aqui a dar novidade nenhuma, que é muito mais importante ganhar do que empatar, mas face à vinda do adversário é um resultado interessante, é um resultado que mantém o Fátima também na luta pelos primeiros lugares, não se consegue afastar do Casal Velho, nem ganhar aqui nenhum espaço para as outras equipas, aliás, como vais agora referir certamente na classificação, do primeiro, o primeiro lugar está isolado, chamemos assim, e depois estão uma série de equipas igualadas pontualmente no segundo posto, está tudo muito, muito embrulhado nesta Série E do Campeonato de Futsal.
Descemos de escalão para o Distrital da Associação de Santarém, onde Carvalhos Figueiredo se isolou no terceiro lugar, depois de vencer neste sábado a Casa do Benfica da Golgã. Os tomarenses estão na cola dos dois da frente, precisamente os Patos e o São Vicentense, equipas que já demonstraram estar um patamar acima das restantes. O emblema de Abrantes continua líder, sendo que desta feita goleou os Empargatos do Comércio. Vamos aos resultados, oitava jornada, Carvalhos Figueiredo 6, Casa do Benfica da Golgã 3, Cercal 8, Vitória de Santarém 3, Patos 7, Empregados do Comércio 3, Académica de Rio Maior 3, São Vicentense 5 e Val da Pedra 6, Cato Coruche 4. Na frente, Patos 21 pontos, segundo São Vicentense 19, terceiro Carvalho Figueiredo com 14, quarto Cato Coruche com 13, quintos Casa do Benfica da Golgã e Vitória de Santarém com 12, sétima Académica de Rio Maior com 8, oitavos Empregados do Comércio e Val da Pedra com 6, décimo Cercal com 2 pontos. Próxima jornada, apenas a 6 de janeiro, Casa do Benfica da Golgã, Val da Pedra, Vitória de Santarém, Cato Coruche, Empregados do Comércio, Cercal, São Vicentense, Patos e também o Cato Coruche Académica de Rio Maior. Deixamos o futsal, passamos para o futebol, começamos com o Campeonato de Portugal, onde o Alcanense foi a única equipa do distrito que conseguiu vencer neste fim de semana, naquela que foi a 13ª jornada. Os comandados de José Trocato bateram o Caldas e subiram ao 6º lugar, deixando para trás Coruchense e Fátima, que saíram derrotados dos duelos diante do Mafra e ainda do Sacavenense, respectivamente. Resultados Série D: Pero Pinheiro 2, Torriense 2, Alcananense 2, Caldas 0, Loures 0, Vilafranquense 2, Coruchense 0, Mafra 1, Sintrense 0, Elétrico 0, Sacavenense 2, Fátima 0, Praense 2, 1º de Dezembro 0 e Guadalupe 2, Lusitânia dos Açores 2. Na frente continua o Mafra, imperturbável, 32 pontos, segundo Vilafranquense 26, terceiro Paraense 23, quartos Loures e Sacavenense com 20, sexto Alcananense com 19, sétimos Coruchense, Fátima, Sintrense e Torriense com 18, décimos primeiros, 1º de Dezembro e Caldas têm 16, décimo terceiro Pero Pinheiro com 13, décimo quarto Elétrico com 11, décimo quinto Lusitânia com 10, décimo sexto e último Guadalupe com 8 pontos. A próxima jornada, a 17 de Dezembro, Caldas, Pero Pinheiro, 1º de Dezembro, Alcananense, Vilafranquense, Praiense, Torriense, Guadalupe, Mafra, Sintrense, Loures, Fátima, Elétrico, Sacavenense e o Lusitânia dos Açores irá jogar com o Coruchense. Paulo Costa, comentador da Hertz para o Campeonato de Portugal, destacou a liderança tranquila do Mafra e, claro, as prestações das três equipas do distrito de Santarém.
O Mafra mantém a liderança com uma vitória hoje em Cruz, logo de seguido do Vilafranquense em segundo lugar com 26 pontos e o Praiense em terceiro lugar com 23 pontos. Nota importante ainda para este Praiense que à sexta jornada estava em 11º lugar apenas com 6 pontos e consegue em 7 jogos fazer 17 pontos, o que é significativo porque à sexta jornada apenas tinha mais 4 pontos que o último classificado, notando uma evolução significativa nestes últimos 7 jogos, ocupando nesta altura o 3º lugar com 23 pontos. O 1º de dezembro continua a sua maré negra e já está nesta altura em lugar de despromoção, ocupando nesta altura o 11º lugar com 16 pontos. Relativamente às equipas do Distrito de Santarém, nomeadamente o Alcanense, depois de vencer hoje e empatar no último jogo, hoje obteve uma importante vitória frente ao Caldas, está em quinto lugar, mas atenção, este quinto lugar apenas a 3 pontos, apenas com mais 3 pontos que o Caldas e o próprio 1 de dezembro, equipas que estão na linha d'água e equipas que podem ser despromovidas. Isto denota um equilíbrio significativo na grande maioria das equipas que compõem esta Série D do Campeonato de Portugal, porque o Alcanense, ocupando o quinto lugar, está apenas a 3 pontos dos lugares de despromoção. O Cruxense, mesmo perdendo hoje em casa, consegue estar acima também da linha d'água com 18 pontos, ocupando o 8º lugar, e o Fátima viu interrompido um ciclo positivo que vinha fazendo, perdendo hoje no campo do Sacavenense, tendo nesta altura 15 pontos e que o mantém abaixo desta própria linha d'água também. Nota ainda para o Guadalupe que, mantendo esta tendência de vencer o Lusitânia dos Açores, hoje isso ia acabar a vencer o Lusitânia dos Açores por um resultado que pelo menos tem por 2-1, continua a dizer que está vivo e consegue sair do último lugar, deixando esta posição para o próprio Lusitânia dos Açores e deixando-lhe a lanterna vermelha na mão, saindo assim do último lugar. Portanto, estas são as notas mais significativas desta 13ª jornada, que traduz uma interrupção em relação ao Fátima, de um ciclo positivo que trazia. O Alcanense acaba por conseguir também uma importante vitória frente ao Caldas, colocando-o no 5º lugar, e o Cruxense acaba por receber o Mafra, primeiro classificado. Nada de extraordinário ter perdido com o primeiro classificado na sua própria casa, mas que consegue estar acima da linha d'água, portanto, tudo em aberto para as equipas do Distrito de Santarém que compõem esta Série D do Campeonato de Portugal.
Ficamos assim com este olhar sobre o Campeonato de Portugal, particular a Série D, onde estão as 3 equipas do Distrito de Santarém. Agora, futebol distrital. Já estão 4 equipas apuradas para os quartos de final da Taça Ribatejo. São elas os Empregados do Comércio, União de Santarém, Glória do Ribatejo e Samora Correia, que neste domingo, em duelos dos 8º, conseguiram carimbar esse passaporte, ficando agora a aguardar pelos restantes jogos desta eliminatória, que terão lugar a 23 de dezembro, face à presença da seleção distrital na Taça das Regiões, precisamente neste fim de semana. Também já lá vamos. Para já, Taça Ribatejo, 8º de final, Empregados do Comércio 4, Alfarrede 2, União de Santarém 6, Atalaense 0, Marinhães 0, Glória 1 e Samora Correia 3, União Abrantina 1. Esta eliminatória fica completa então no dia 23 de dezembro com os jogos Amiense, União do Tomar, Ferreira do Zêzere, Riachense, Mação Facendense e Torres Novas Benavente. Os quartos de final recordes estão marcados para 28 de janeiro, com os jogos Torres Novas ou Benavente vão receber o União de Santarém, Amiense ou União do Tomar vão receber o Glória do Ribatejo, Mação Alfazendense recebem o Samora Correia, os Empregados do Comércio recebem Ferreira do Zêzere ou o Riachense. Refira-se que a Hertz acompanhou a par e passo União de Santarém Atalaense, com o relato de Jorge Duarte e comentários de Rui Canavarro, sendo que os escalabitanos, como diz o resultado, não tiveram dificuldade em seguir em frente. No que às reações diz respeito, registro para as palavras de João Paulo, treinador do Atalaense, que falou numa estratégia condicionada.
O jogo tem que ser analisado por esse prisma. Houve, na minha opinião, foi essas duas condicionantes. Foi o golo a acabar a primeira parte, e a estratégia passava por jogar no nosso meio campo, defendendo bem, e depois tentar na segunda parte, com alguns jogadores que tínhamos no banco, dar mais velocidade e aproveitar depois a profundidade nas costas da defesa do Santarém. Ao haver a expulsão e em simultâneo o gol de seguida, realmente a equipa anotou-se, quebrou psicologicamente, apesar de nós termos alertado que a segunda parte ia ser difícil. Tínhamos de ser inteligentes, tínhamos de tentar defender bem, ser compactos, e numa bola parada, num lance de trás para a frente, tentar criar um desequilíbrio. Não conseguimos, temos que dar os parabéns ao Santarém, foram justos vencedores e o nosso campeonato é para a semana no jogo com o Aldeia.
E continuar no campeonato à procura de ficar os 3 primeiros, ou seja, para disputar a melhor série.
Exatamente. O objetivo passa por fazer uma época idêntica ao que fizemos o ano passado. O plantel é relativamente curto. Hoje tivemos algumas baixas que são de peso na equipa e fazem toda a diferença. Nós faltando dois ou três elementos, eu noto que há ali uma quebra. E principalmente dentro do fio de jogo que nós temos. No entanto, temos que dar os parabéns a todos, àqueles que jogaram, àqueles que não jogaram, e pensar que a taça já acabou, vamos pensar no campeonato, e é esse, é esse.
Mário Ruas, treinador do União de Santarém, em declarações à ERTE, falou de uma vitória sem mácula, mas começou por abordar a mudança dos empregados para o União.
Basicamente foi um ciclo que se fechou, continuo a gostar muito dos empregados do comércio, foi o clube onde eu deixei de jogar e foi o clube onde eu iniciei a minha carreira como treinador. Surgiu a oportunidade, outros objetivos e mudar dados. Pronto, basicamente é isso.
Relativamente ao jogo de hoje, a União de Santarém e a Talaense não se conheciam porque não jogam na mesma. Estão no mesmo campeonato, na segunda divisão distrital, mas em séries diferentes. Houve ali algumas dúvidas iniciais, mas a partir do momento em que a equipa consegue chegar ao primeiro gol, depois também a tarefa ficou um pouco mais facilitada a jogar contra 10 e o União Santarém, a partir daí, nunca mais tirou o pé do acelerador e nunca mais deixou de ter o controle do jogo e acabou por golear.
Sabíamos que íamos jogar contra o segundo classificado da outra série, sabíamos que era uma equipa que em 8 jogos tinha ganho 6 e tinha perdido 2, tinha 22 golos marcados, sofreu 6 golos apenas. Embora não tivéssemos um conhecimento muito profundo do seu método de jogo, em termos táticos, sabíamos que era uma equipa agressiva, sabíamos que era uma equipa madura, que jogava também muito no erro do adversário. Com as devidas precauções, encarámos sempre o jogo com a ambição de querer ganhar. Na primeira parte tivemos inúmeras oportunidades até à expulsão, mesmo até à expulsão marcámos um, podíamos ter marcado dois ou três. Logicamente, depois da expulsão do jogador do Atalaense, as coisas tornaram-se mais fáceis, embora eu diga muitas vezes que contra 10, por vezes, é mais difícil que jogar contra 11, porque as equipas fecham-se, ganham um novo ânimo em termos de união, e às vezes não é fácil. A equipa continua com a mesma postura, com a mesma atitude, respeitando sempre o adversário, mesmo com superioridade numérica, nunca tirámos o pé do acelerador e quisemos sempre marcar mais e mais e mais até esse resultado. Pronto.
E em termos de campeonato, no União de Santarém, claro, para já nesta primeira fase, tem o objetivo claro de ficar nos 3 primeiros, que é para depois discutir os lugares de acesso à primeira divisão distrital.
Neste momento nós estamos em 4º lugar, temos um jogo a menos, mas também ainda não jogámos, também não podemos dizer, temos um jogo a menos, mas não o ganhámos, isso é tudo muito relativo. O que eu sei é que estamos a 4 pontos do apuramento, é para isso que estamos a trabalhar, que é para o mais depressa possível chegarmos aos lugares de cima, que dá a classificação para ir disputar a fase final, é o nosso objetivo.
Aquilo visto aqui hoje frente ao Atalaense, que está a fazer um bom campeonato na outra série, as equipas da vossa série são mais fortes, será isso?
Eu não posso dizer que as equipas da nossa série são mais fortes, para já, porque neste momento só fiz 2 jogos para a nossa série, pronto, e fiz um para a série de cima, e os resultados têm sido sempre ainda bem, a malta está focada no objetivo e nunca tem tirado o pé do acelerador e tem procurado sempre melhorar, jogo para jogo. Agora, se é mais difícil a série de baixo, não sei. Se é mais forte a série de cima, também não sei. O que me importa...
Tirar as dúvidas na fase final.
Exatamente. O que me importa neste momento é apenas seguir em frente na taça, que foi o que nós conquistámos, era o nosso objetivo. E para a semana temos um jogo do campeonato, e é jogo a jogo, disputar sempre os 3 pontos.
Mário Ruas, agora treinador da União de Santarém, já lhe sublinhámos, não houve primeira divisão distrital, uma vez que a seleção distrital de Santarém participou no torneio UEFA Regions Cup, também no fim de semana marcado, claro está, pela Taça Ribatejo, que em virtude disso mesmo ficou então pela metade dos oitavos de final, entenda-se. E precisamente a seleção distrital ficou pelo caminho neste torneio que decorreu na Guarda durante este fim de semana. A equipa, orientada pelo técnico Pedro Monserrate, até entrou a ganhar nesta fase com triunfo diante da Associação de Futebol de Leiria 2-0, contentos de Tiago Martins e de Filipe Pereira. No entanto, seguiram-se dois desaires com a seleção da Guarda. A Guarda venceu por 2-1 e de Castelo Branco, que venceu Santarém por 1-0, conjunto de desaires que afasta os ribatejanos do patamar seguinte. Por falar em primeira divisão distrital, vamos dar conta dos jogos. O campeonato regressa neste fim de semana, dia 17 de dezembro, a 11ª jornada. Teremos então Samora Correia, União de Tomar, Empregados do Comércio, Torres Novas, Fazendense Mação, Riachense, Amiense, Oriense, Cartacho, Ferreira do Zezer, União de Almeirim e União Abrantina, Moçarriense. Grandes duelos em perspectiva. Recordar a classificação na frente: o Mação, 26 pontos, segundo União de Almeirim com 19, terceiros União de Tomar e Fazendense tem 18, quinto Samora Correia e Oriense com 17, sétimos Ferreira do Zezer e Torres Novas com 16, nonos Amiense e Cartacho com 13, 11º Moçarriense com 7, 12º União Brantina com 6, 13º Empregados do Comércio tem 5, 14º e último o Riachense com 4 pontos. Estão assim cumpridas as primeiras 10 jornadas da primeira divisão distrital. Na frente, nada de novo, ou seja, o Mação é líder enquanto estado, e a demonstrar isso mesmo estão os 7 pontos maior do que o mais direto perseguidor. E por falar em classificação, não deixa de ser curioso que os 4 candidatos à subida, apontados numa análise da Hertz por altura do arranque de época, estejam já nos 5 primeiros postos, com o fantástico Fazendense pelo meio. Ou seja, surpresas são poucas, e até mesmo o Oriense, catalogado nessa mesma perspectiva como outsider, já está a tomar posição de acordo com a sua valia. Quanto aos números globais, após a ronda 10, importa então referir que Mação e Fazendense continuam invencíveis, sendo que ainda têm pela frente um difícil caminho para pelo menos igualar o melhor registo da época passada, então na posse do Riachense, com 16 jogos seguidos sem conhecer a derrota. Sim, estamos a falar do mesmo Riachense que atualmente é o último classificado, apenas com um triunfo. Ainda por falar em séries positivas, o Mação é detentor do maior número de jogos seguidos a vencer, 6, seguido pelo Ferreira do Zezer com 5, tirando o líder e o Fazendense, invictos, registo para as melhores ou para os melhores percursos, sem derrotas ainda em aberto, na posse de União de Almeirim e União de Tomar, que não perdem há 5 jornadas, sendo que os nabantinos, nesta altura, têm o melhor ataque da prova, com 23 golos. A melhor defesa, essa, está na posse do comandante, apenas 6 tentos consentidos. No que diz respeito a outras curiosidades, refira-se que Cartacho e União Abrantina conseguiram a primeira vitória na respectiva casa, enquanto o Amiense voltou a empatar um jogo, algo que não acontecia desde fevereiro último. E ainda por falar na recente jornada, Hélio Ocante marcou os 4 golos com que a sua União Brantina bateu os Empregados do Comércio. O jogo então a contar para a 10ª jornada. O jovem avançado, de 22 anos, natural de Alcanena, tem sido grande abono de família da sua equipa, e a prova disso é que marcou 9 dos 11 tentos dos abrantinos. Quem continua na frente da lista é Tiago Vieira, do Ferreira do Zezer. Já tem 11 golos apontados no percurso fantástico de um jovem de 20 anos que tem futebol a mais para este patamar distrital. O pódio fica composto pelo inevitável Percy Mamed, União de Almeirim, com 8 golos. O melhor artilheiro da época passada deverá ver fugir a concorrência, uma vez que está castigado com 6 jogos de suspensão devido a acontecimentos que terão ocorrido no recente derby diante do Fazendense. Ainda nesta lista, convém terem atenção Anderson Lacerda, do Riachense, que já leva 6 golos marcados em 6 jogos que fez pelos alvinegros. Vamos aqui dar conta do top 10. Na frente, Tiago Vieira, do Ferreira do Zezer, 11 golos. Segundo, Hélio Ocante, União Brantina, 9. Terceiro, Percy Mamed, União de Almeirim, com 8. Quarto, Anderson, do Riachense, com 6. Quintos, Nuno Rodrigues, do União do Tomar, e Cristiano, do Amiense, têm 5 golos. Depois, um grupo com 4 golos na 7ª posição. Moleiro, do Oriense, Patrick, também do Oriense, do Samora Correia, Aldírio e Hugo Duarte, do Fazendense, Bernardo Rama, Leonardo Lista, Batista do Amiense, Midana do Cartacho, Marcos Patrício do Mação, Soma do Torres Novas e ainda Gustavo do Ferreira do Zézere. E assim, com esta visão sobre a primeira divisão distrital, finalizamos esta segunda parte de Hertz Desportivo. Já de seguida, vamos para a terceira parte dedicada ao atletismo neste formato reduzido de segunda-feira, uma vez que não houve primeira divisão distrital. Fique por aí.
Hertz Desportivo. Hertz Desportivo.
Estamos então de volta à terceira e última parte deste Hertz Desportivo dedicada ao atletismo. Paulo Saldanha, comentador da Hertz para esta modalidade, vai então trazer-nos os destaques dos últimos dias.
Começamos com o Trail de Abrantes, 100 km, uma prova que disputou na madrugada de sábado, de sexta para sábado, e teve três vertentes competitivas. Uma das hipóteses que era colocada para os atletas era fazerem os 100 km de uma só vez, portanto, cada um fazia os seus 100. Depois, uma nova vertente que em duplas, portanto, cada atleta fazia 50 km. E, finalmente, havia uma estafeta de 4 atletas, portanto, cada um fazia 25 km. Na prova a solo, portanto, o vencedor foi Bruno Ferreira, do Águias de Alvéolos, com 9 horas 36 minutos e 23 segundos. O segundo lugar foi para Luís Mota, atleta de Tomar, mas que corre pela Casa da Figueira Brandes com 10 horas 7 minutos e 57 segundos. E o terceiro lugar para José Narciso do Coa, uma equipa de Brandes, com 11 horas 11 minutos e 35 segundos. Há alguns resultados ainda de destaque nesta vertente, para o sexto lugar de Beneco Moraes do Clube Atletismo Ferreira de Zeda, sétimo lugar para Francisco Gaio do Caracol Trail Team, uma equipa de Torres Novas, 14º lugar para José Fonseca, do União de Tomar, que foi o segundo veterano há mais de 50 anos. 16º lugar para Vítor Correia, dos Trilhos Templários da ACR Santa Cita. 17º lugar para Carlos Basílio, também da mesma equipa. E o 20º lugar para Edgar Gaspar, da Casa do Benfica, de Abrantes. Em femininos, venceu Inês Mariquitos, Gangue dos 6 horas e 10, um nome muito castiço para uma equipa de atletismo, com 15 horas 59 minutos e 11 segundos. Segunda para uma atleta inglesa, Jackie Safley, com 16 horas 39 59. E a terceira foi Carla Cristina, uma atleta individual, com 16 horas 57 minutos e 17 segundos. Terminaram esta prova 66 atletas, portanto, completar os 100 km a solo. Nas duplas, a vencedora foi uma equipa de Tomar, equipa dos Trilhos Templários da ACR Santa Cita, com a dupla Luís Alexandre e Ricardo Ferreira, que fizeram 11 horas, 15 minutos e 40 segundos. Segunda posição para a Odimark, com Joaquim Martins e Marco Guedes, com 11, 40, 48. E a terceira posição para o Runners da Frente Ribeirinha de Póvoa de Santa Iria, com a Ruben Maurício e Vítor Marques, 11 horas 57, 49. Quarto lugar para o Coa, sétimo lugar também para outra equipa do Coa, nono lugar para a dupla tomarense de União Tomar, Alberto Graça, Carlos Santos. Terminaram 12 equipas, ou seja, um total de 24 atletas. Nesta feta de 4 atletas, a vencedora foi Ock Todes, com 8 horas 31,53. Segunda posição para a Casa do Benfica de Abrantes, com os atletas Nogueira, Vicente, Almeida e Campos, com 8 horas 34 17. A terceira posição foi para a equipa do União Tomar, com Marco Marques, Miguel Ferreira, André Ferreira e Carlos Carvalho, que fizeram o tempo de 8 horas 46 48. Destaque ainda para o segundo lugar da equipa do Coa de Abrantes, constituída por Oliveira, Silva, Matias, Vimidi, com 11 horas 12, segundos, 12 minutos e 6 segundos. A feminina venceu a equipa do União de Tomar, constituída por Maria Pinto, Paula Branco, Luísa Ribeiro e Carolina Feliz, que também foram a 20ª equipa na geral, portanto, numa competição que terminaram 24 equipas. A equipa feminina do União de Tomar fez 12 horas, 17 minutos e 55 segundos. No total, participaram 186 atletas. mudando totalmente de a agulha para outro tipo de atletismo, e aquele, o atletismo verdadeiro, o atletismo de pista. Disputou-se este fim de semana, sábado e domingo, o Campeonato Central de Juvenis da Associação de Atletismo de Santarém, em Pombal, juntamente com os campeonatos distritais da Associação de Leiria e a Associação de Coimbra. Uma ressalva só aqui para dizer que esta é a única pista no país que está a funcionar e tem um volume de competições muito, muito preenchido. Passarei agora a dizer tanto os campeões distritais de cada uma das disciplinas e alguns destaques de atletas de União de Tomar. No comprimento masculino, o primeiro foi o campeão distrital Xavier Teixeira, com 6,18 m do Clube de Natação do Rio Maior, e tivemos ainda os destaques para Martim Santos, União de Mar, em 11º lugar, com 4,78 m, 14º lugar para Nuno Santos, 17º para Eduardo Oliveira, 19º para Tomás Costa e 21º para António Matos. Na vara masculina, vitória para Guilherme Cavaleiro dos 20 km ao Maninho com 2,80 m, e o vice-campeão distrital foi o atleta do União de Tomar, Afonso Santos, com 2,65 m, ele que fez a sua estreia nesta disciplina e já com uma boa marca. Ele que é um atleta ainda iniciado. 1,500 m femininos, primeiro Nádia Carvalho, do Núcleo Sportinguista de Torres Novas, com 4,54 m, e Madalena Menezes, do União de Tomar, foi a oitava, com 5,58 m, e Leonor Toldo, a décima, com 6,13 m. No peso feminino, a campeã foi Filipe Afonso do Cartaz, da Escola de Atletismo do Cartaz, com 10,97 m. Bom resultado para a atleta unionista Eva Tolda, que foi sexta classificada com 7,12 m. Em 11º ficou Catarina Pereira com 5,05 m. Em 12º lugar para Rafaela Ferreira, também de União de Tomar, com 5,04 m. 1,500 m masculinos, campeão Francisco Cerveira, da Clube de Natação do Rio Maior, com 4,75 m. Tomás Costa, do União de Tomar, foi 17º, com 5,28,06. 3,000 m femininos, 300 m femininos. A campeã foi Tomarense, foi do União de Tomar, e foi Beatriz Guilherme, com 46,17. Mais um lugar do pódio para outra atleta do União de Tomar, Carlota Gonçalves, que ficou na terceira posição, com 48,36. Destaque ainda para o 5º lugar de Rita Marante, com 51,43, e o 7º lugar de Carolina Félix, também do União de Mar, com 55,57. Já na mesma distância, mas em masculinos, primeiro foi Ricardo Clarigo, da Escola de Atletismo do Cartaz, com 49,33, e Eduardo Oliveira, do União de Mar, foi 10º, com 48,53. Mudando de engenho e passamos para o peso masculino, o campeão foi Adriano Cordeiro, do Clube de Natação Rio Maior, com 12,25 m, uma marca muito positiva. E na 8ª posição, Rodrigo Graça, do União de Tomar, com 6,67 m, e António Costa, ainda atleta iniciado primeiro ano, foi 9º, com 6,10 m. No triplo feminino, mais um título campeão distrital para uma atleta do União de Tomar, Beatriz Marques, venceu com uma boa marca de 10,16 m. 5º lugar, também com um bom registro para uma iniciada de primeiro ano, Sara da Isabel, do União de Tomar, com 8,39. Na marcha feminina, 3,000 m, a primeira e campeã foi Inês Mendes, do Clube de Natação do Rio Maior, com 16,16 m. 60 m femininos, primeira Madalena Silva, da Escola do Cartaxo, 8,15 m, e Carlota Gonçalves, do União de Tomar, ocupou a 6ª posição com 8,54 m. Na altura, trouxe mais uma campeã distrital para Tomar, Margarida Mota, do União de Tomar, com 1,48 m. Já hoje, disputou-se, logo de início, os 3,000 m femininos, com a vitória a sorrir a Carolina Oliveira, da Escola de Atletismo do Cartaz, com 11:44.83. Na vara feminina, domínio total para atletas do União de Tomar, com a campeã e a vice-campeã a viajarem da nossa cidade. Primeira, Carlota Gonçalves, com 2,70 m, e a segunda, Margarida Mota, com 2,15 m. 3.000 metros masculinos, Francisco Cerveira, do Clube de Natação de Rio Maior, com 9.11.36, foi o campeão. 200 metros femininos, primeira, Madalena Silva, da Escola de Atletismo do Cantares, com 27.19. A terceira foi de Tomar, Beatriz Guilherme, de União, com 28.55. Bom resultado para Laura Azevedo, na sexta posição, com 29.48. E tivemos ainda mais três participações. Eva Tolo, da União de Tomar, com 30.56. Rita Barante, com 32.23. E Rafaela Marques, com 33.71. Cumprimento feminino. Vitória também, mais uma vez, para Beatriz Marques, do União Tomar, campeã distrital, com a boa marca de 5,01 metros, muito perto já dos mínimos para o Campeonato Nacional de Juvenis. 11ª posição para Sara de Isabel, do União Tomar, com 3,89 e Emília Matos, também do União Tomar, 12º lugar, com 3,77. Altura masculina, mais um campeão distrital para a União Tomar, Afonso Santos venceu com a boa marca de 1,62 m, ele que ainda é um atleta iniciado. Rodrigo Graça conseguiu também um bom resultado, 8º lugar com 1,45 m. 800 metros femininos, primeiro lugar para Nádia Carvalho, do Núcleo Sportingista de Torres Novas, com 2,23,01. 10º lugar para Catarina Pereira, do União Tomar, 2,53,77. E 11º lugar para Sara da Isabel, do União Tomar, com 2,59,73. A mesma distância, mas para masculinos, o campeão foi Miguel Batista, da Casa do Benfica de Abrantes, com 2,06,62. 20º lugar para Tomás Costa, do União Tomar, com 2,34,92. 60 metros barreiras masculinos, primeiro Artur André, dos 20 km ao Almeirim, com 9,49. E na terceira posição, mais um pódio para Tomar. Martim Santos foi o terceiro com 10,52. Triplo salto masculino. Simão Alexandre, da Escola de Atletismo do Cartaz, foi o campeão com 11,76. E Martim Santos foi novamente terceiro classificado. Mais uma posição de pódio para o atleta Navantino com 11,14. Finalmente, as estafetas. Estafetas femininas, primeiro temos ainda aos 60 metros barreiras femininos, com a campeã ser Margarida Patrício, da Escola do Cartaz, com 9,49. Quinto lugar para Margarida Mota, do União de Mar, com 10,54. Sexto lugar para Beatriz Guilherme, do União de Mar, com 10,73. E oitavo lugar para Laura Azevedo, do União de Mar, com 11,51. Nos 200 metros masculinos, o campeão foi André Jerónimo, do Sporting Clube, da Brantes, com 24,04. Quinto lugar para Afonso Santos, com 26,51. E nono lugar para o outro Navantino, Nuno Santos, União Tomar, com 26,68. E agora sim, as estafetas, a última prova do calendário da jornada de hoje. A estafeta 4x200 metros masculino, onde a equipa campeã foi o CLAC do entroncamento com 1,47,5, os que os tempos foram manuais, não foram eletrónicos, e a equipa vice-campeã foi União Tomar com 1,56,5. Na estafeta feminina, a campeã distrital foi a Escola de Atletismo do Cartaz com 1,52,93 e União Tomar foi ao pódio na terceira posição com 2:06,45. Coletivamente, só sabemos os resultados da competição feminina, ainda não foram divulgados aqui no Facebook a competição masculina, e coletivamente a Escola de Atletismo do Cartaz, com 91 pontos, foi a equipa campeã distrital, e União Tomar foi vice-campeã distrital de juvenis femininos, com 76 pontos. Terceira posição foi para os 20 km de Almeirim. Como disse há pouco, a masculina ainda não foi divulgada, portanto não consigo transmitir. Quanto a notícias, Paulo, hoje só temos estas duas provas. Para a semana voltamos a ter mais competição de pista coberta com o Campeonato Distrital de Júnior e, como iniciei a minha intervenção, quando falei da pista coberta, só há pista coberta em Pombal este ano em Portugal e será lá os campeonatos centrais deste escalão etário do atletismo.
Paulo Saldanha, comentador da Hertz para o atletismo. Assim finalizamos esta edição de Hertz Desportivo, mais reduzida, uma vez que não houve primeira divisão distrital, nem mesmo segunda. Vamos voltar com mais desporto já nesta quarta-feira, com a transmissão do Turquel Sporting de Tomar para a primeira divisão nacional de hóquei em patins. Depois regressamos no domingo, tarde desportiva. Paulo Pereira irá conduzir os destinos de mais uma edição e olhar com destaque para o Samora Correia, União de Tomar, primeira divisão distrital, irá regressar. Nós, Hertz Desportivo, iremos regressar então na próxima segunda-feira. Até lá, fique bem, fique com a Hertz.